programa bom eu vou te contar. Programa bom, não tem outro melhor do que mesa de bar.
Programa bom, gente, vamos começando mais um Mesa de Bar. E hoje a gente vai fazer uma viagem de sabores, uma viagem também pelo interior do estado. A gente vai conversar sobre cerveja, conversar sobre churrasco, conversar sobre paisagens belíssimas do interior. E, claro, conversar também sobre tudo isso junto com café. Até porque Romualdo de Souza, que está em Brasília agora, mas é um cidadão taquaritinguense. É assim mesmo que fala, Romualdo de Souza?
Cidadão norte-taquaritinguense. Aliás, eu agradeço a gentileza da Câmara de Vereadores por ter me dado esse título de cidadão honorário da cidade. E mais que isso, o embaixador do café de Taquaritinga, a primeira cidade a produzir café, aliás, uma das primeiras plantações de café do Brasil.
Muito bem. E no Agreste a gente recebe também esse amigo de longa data, colega nosso, viu, Romualdo, viu, Mona Lisa? Valderlin Santos, que é quem comanda a comunicação na cidade de Cupira. Valderlin, seja bem-vindo e traga pra gente logo um panorama de Cupira, porque a gente tá aqui, você sabe que a gente passou aqui a semana inteira, quase um mês de chuva, né? E eu queria saber se essa chuva chegou por aí também, hein, Valderlin?
Chegou sim, Wagner. Bom dia, um abraço para todo mundo da Rádio Jornal, aos companheiros de programa. Obrigado, viu, Wagner, pela oportunidade de estar aqui. O alto nível de satisfação domina meu coração, o meu bem-estar de voltar a falar no microfone da Rádio Jornal e por um programa especialíssimo como é, tão bem recebido, tão querido pela grande massa pernambucana e do Brasil afora. Ó, choveu sim. Cupira, nos últimos dias, eu não vou dizer que com a mesma intensidade que a gente viu, preocupante, aí no Recife, na região metropolitana, mas, como diria o nosso Eugênio Avelino, o grande Xangai, caíram caroços de chuvas, sim, por aqui, e hoje deu uma trégua. O sol está abrindo, está dando para secar as roupas que a minha loura, preocupadamente, juntou para lavar no final de semana e estava reclamando que não tinha espaço nem sol para secar. Certamente a situação dela e de outras donas de casa vai ser viabilizada nesse sentido com o sol que está aparecendo nesse sábado aqui em Cupira, no Agreste Central Pernambucano.
Que maravilha, Valderlin. Seja muito bem-vindo, mas deixa eu te apresentar a turma aqui que talvez você não conheça ainda. A gente vai conversar muito hoje com o professor cervejeiro Luiz Miguel Sanches. Seja bem-vindo, Luiz Miguel. Você que já acompanhou o programa de perto e que sua esposa já participou tantas vezes aqui com a gente, Patrícia Sanches, não é isso? Tudo bem contigo, Miguel?
Tudo bem, Wagner. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já estive nos bastidores, né? Enquanto a Patrícia participava do mesmo programa, eu estava lá só observando. E agora é minha vez de falar um pouquinho sobre cerveja e ciência, né? Isso é interessante porque a gente mistura um pouco o lado professor com o lado cervejeiro, mas vai ser um prazer. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês, com todos esses convidados que estão aqui.
Vai ser muito bom, sem dúvida. E por falar em ciência, a gente vai falar também da ciência do churrasco, porque Beethoven Picuí está em Gravatá preparando um churrasco agora. Imagina, ele vai fazer com que o cheiro dessa carne chegue para todos nós e para o estado inteiro através das ondas da Rádio Jornal e também pela internet. Lembrando que você pode acompanhar também um programa em radiojornal.com.br, em áudio e vídeo também, isso de qualquer lugar do mundo. Mas, Beethoven, mais uma vez, seja bem-vindo e me diga logo o que é que você já começou a preparar por aí em Gravatá, hein?
Ô, Wagner, tudo bom?
Tudo certo.
Mais uma vez, estamos por aqui. Obrigado pelo convite. Hoje eu estarei em Gravatá, né? Como eu conversei com você. Mas a chuva deu uma tréguazinha por lá e a gente preferiu adiar um pouquinho, porque o churrasco hoje seria de fogo de chão lá. Terminei ficando aqui no quintalzinho, mas vai ter churrasco. Tá? Daqui a pouco a gente vai assar uma carnezinha, trazer uma novidade para vocês conhecerem, que, na verdade, seguindo o contexto, né? dessa história nova dos cortes nobres, né? Eu, minha especialidade é carne de sol, é trazer a regionalidade do nosso Nordeste do Brasil para o mundo, e eu vou apresentar um prime ribs de sol para vocês. Então, ei, ó, aguarda aí.
Vai matar a gente de inveja aqui, viu? Agora, evidentemente, o chão ficou molhado, não dá para fazer o fogo de chão, né? Mas vamos lá. Mona Lisa Dourado, você que conhece muitas terras desse planeta, inclusive a terra que você habita, nós estamos aqui com um representante do Agreste, Valderlin Santos, e eu sei que você traz também informações desses locais da nossa terra, Mona Lisa, que às vezes passam despercebidos, né, pelas pessoas que pretendem viajar, pretendem fazer excursões e tal. E a gente tem lugares maravilhosos bem pertinho da gente aqui. Seja bem-vinda, Mona Lisa, mais uma vez. Tudo bem contigo? Teu microfone está fechado, Mona. Abra aí teu microfone, por favor. Agora vai. Pronto.
Prazer enorme, Wagner, estar aqui novamente conversando com você, a todos os colegas e amigos aqui do jornalismo e de outras áreas. Eu fiz um roteiro, inclusive, cervejeiro, né, aqui também pelo foi? Recife, da produção, né, das cervejas artesanais. É um tema apaixonante, né? Você começa a aprender, a descobrir, a ver como é que faz, a experimentar, enfim, não quer mais largar a área também, né? E, bom, em relação ao interior, de fato, a pandemia trouxe, né, essa dificuldade da gente em viajar em geral. A gente sabe que o setor foi bastante afetado, né, mas, por outro lado, também nos está fazendo redescobrir aqueles destinos mais próximos, né, de nós e valorizar o que a gente tem, né? E a gente tem a sorte de ter em Pernambuco destinos fabulosos para todos os gostos, né, e principalmente para esse turismo de natureza, o turismo ecológico, que é o que todo mundo mais demanda nesse momento. É que não se pode, né, infelizmente, ainda aglomerar, nem estar em contato tão próximo com outras pessoas, mas, enfim, a gente tem essa possibilidade, né, em todas as mesorregiões do estado, temos destinos incríveis e que a gente precisa mesmo valorizar, descobrir, viajar, enfim, e colaborar para o desenvolvimento sustentável deles também.
Você conhece, Mona, a região de Cupira?
Cupira não conheço. Ainda.
Pronto, então, Valderlins vai trazer daqui a pouco as atrações de Cupira, né, Valderlins? Daqui a pouco ele vai indicar as atrações turísticas de Cupira, que a gente precisa conhecer também. Mas antes, deixa eu colocar Romualdo em contato aqui com Luiz Miguel, porque eu lembro, Romualdo, que eu recebi de presente e encaminhei para você uma vez uma cerveja pernambucana, uma Stout, que é uma cerveja escura. Daqui a pouco o Luiz Miguel vai falar um pouco mais a respeito dessa cerveja. Mas era uma cerveja Stout, a cerveja escura, a cerveja preta, com café, né? Você não consome álcool, mas consome café. E você, inclusive, falou a respeito dessa mistura, inclusive, pernambucana, porque tanto a cerveja era pernambucana, Romualdo, quanto o café também era pernambucano, lá de Taquaritinga do Norte.
Exatamente o mesmo grão que eu separei hoje para passar um café para o nosso ouvinte, para os colegas e para o internauta. Eu me dou o direito de dizer o seguinte: eu conheço muito bem o café que é produzido na região de Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco. É um café de grãos selecionados, é um café que tem a preocupação do manejo do terreno, e é um café que, não apenas no Brasil, mas no exterior, ele é bastante conhecido e bastante apreciado. Claro, eu não posso beber álcool, mas passei essa cerveja para entendedores de álcool, de cerveja e de café, e todos eles disseram que foi uma boa harmonização café que está aí fazendo parte desse processo cervejeiro dos produtores artesanais de Pernambuco. Foi uma surpresa agradabilíssima, e o grão do café que foi colocado naquela cerveja, a base de café, era um grão de Taquaritinga do Norte, Wagner.
Muito bem. Agora, Luiz Miguel, como é que se dá essa mistura, essa experiência? Isso é parte de uma questão mais sensitiva? Ou, de fato, o produtor de cerveja vai lá fazendo experiências, vai testando e vai distribuindo com os amigos e vai tendo as impressões após fazer esses testes, hein?
Então, hoje, quando você fala em cerveja artesanal, a gente tem a grande felicidade de dizer que a criatividade do cervejeiro, ela supera a nossa expectativa. E a experiência do usuário final, né, daquele consumidor, é o que a gente busca ter de melhor relação ali entre o produtor e o consumidor. E uma boa combinação que as pessoas podem perceber quando encontram uma cerveja que vai café é que existem várias maneiras de fazer a cerveja com café. A gente, até 2020, enquanto a gente tinha uma fábrica de cerveja, a gente fazia por encomenda de uma cachaçaria do interior do estado e que ele pedia para a gente, olha, queria muito ter essa experiência de ter uma cerveja com café. E a gente usava o extrato a frio do café para poder ter a sensação, a percepção do aroma e do sabor do café sem ter tanto impacto na torra do café, né? Então, você pode usar, por exemplo, na Stout, que é a que você começou a referenciar, e a Stout ela já usa grãos de cevada torrado, né? Então, você tem o impacto da sensação da torra, do amargo da torra, mais a experiência do café. E você pode fazer sem ter a experiência da torra, fazer só o caso da percepção realmente aromática e de sabor do café. Então, é bem interessante do ponto de vista da experiência, da sensação do que a gente pode provocar com a cerveja de café.
E aí, Romaldo?
Eu gostaria de fazer uma questão aí que eu considero importante, que é o seguinte: você usa, portanto, o extrato da cerveja, quer dizer, o grão que já é torrado, e qual é a ciência que você usa para que as diferentes nuances do café, por exemplo, um café de qualidade, que é o café usado por esse experimento de café artesanal de Pernambuco, é um café que tem doçura própria, acidez própria, tem um leve toque de frutas vermelhas. Portanto, como misturar todas essas nuances do café com a cerveja e nem fique muita cerveja, nem muito café?
A gente tem cálculos para se fazer dentro do próprio processo de fabricação de quanto açúcar do próprio malte eu vou colocar, e isso vai conferir mais ou menos álcool na cerveja. Então, existe uma ciência por trás disso. Existe painéis de análise sensorial em que a gente vai fazendo previamente uma mistura do café com a cerveja para atingir aquela experiência que a gente deseja. Mas se eu não tiver um bom fornecedor, um bom café, uma boa torra do café, eu não consigo ter qualidade nessa cerveja. Né? Então, assim como você está falando que o café tem as suas sensações, suas propriedades aromáticas e de sabor específica, se eu não tiver esse fornecedor bom, eu não vou conseguir extrair isso para poder passar para a cerveja. Né? Então, são estratégias, são técnicas científicas mesmo, de painel sensorial, onde a gente faz testes cego, diluições, para poder fazer proporções exatas, para poder atingir a reprodutibilidade quando eu quiser repetir aquela cerveja novamente.
Ô, Valderlins, tá vendo aí como é que são as coisas? Tá vendo a ciência?
Eu vou te dizer uma coisa.
Diz aí.
A fusão de duas bebidas altamente preferidas pelo povo brasileiro, café e cerveja. A partir dessa alquimia, desse trato, desse traquejo, como a gente diz aqui no popular, só pode resultar em algo delicioso. Tá, doido.
Ontem...
Eu tô aqui salivando, viu?
Pois
embora,
é.
Ontem... como diz aqui o Matuto, eu tô no cachete. Eu me acidentei segunda-feira, agora fez uma semana, saindo da rádio aqui de moto. Eu moro pertinho, sabe? E aí, quando eu estava já perto de casa, um danado do cachorro fez o favor de atravessar inesperadamente e de forma inevitável eu bati e caí também. Aí estou com esse braço machucado, ainda muito dolorido, arranhado aqui também e tal, e estou tomando medicamento. Faz tempo que eu não estou assim disponível para molhar o bico com a cervejinha que eu gosto, vez por outra, entendeu? E também ontem a gente tomou a primeira dose da vacina anti-Covid, ainda bem, né? Da Coronavac, e claro, estou me resguardando. Mas, repetindo aqui, eu estou com a boca salivando só de ouvir o mestre aí dizer da composição dessa mistura de cerveja com café.
Mas café muito você legal. Pode beber, né?
Ah, bebo. Certamente
você já tomou um cafezinho
hoje. Eu não bebo
hoje.
Muito. Eu não bebo muito, eu não sou daquele tipo que ao longo do dia toma vários cafezinhos, não. Até peço desculpas ao mestre Romualdo de Souza, viu? Mas o café da manhã, essencialmente, de forma literal, café da manhã. Eu tomo cafezinho preto, sim.
Mas eu estou lembrando aqui, Valderlins, que ontem, finalzinho da tarde, eu recebi um telefonema de um amigo meu do interior. Você sabe que eu sou de Arco Verde, e o pessoal de vez em quando liga para mim, aí aquelas reuniões de amigos lá, né, claro, só tinha, por causa da pandemia, só tinha dois irmãos, na verdade, em casa, né? E um deles mostrou uma garrafa de cachaça e uma bandinha de limão, colocando o limão na cachaça. Eu disse, rapaz, não faça isso. Essa cachaça não é para tomar com limão. Não coloque limão que você vai estragar a cachaça. Oh, aí o pessoal do interior diz, mas também, tu agora é cheio de frescura com essas coisas. Veja, Valderlins, que não é frescura, isso é ciência, né?
Então, conhecimento.
A gente tem... Exatamente. A gente tem a temperatura correta para consumir a cerveja, que não pode ser muito gelada. Daqui a pouco o Luiz Miguel pode falar melhor a respeito disso. Cortar aquela ideia do brasileiro de tomar cerveja estupidamente gelada. Tanto a gente não pode beber o café também muito quente, senão a gente também não vai sentir todas as sensações do café. Não é, Romualdo de Souza? Não é por aí também?
Tem dois aspectos importantes no café. É a temperatura da água e a questão de muita gente, até do ponto de vista cultural, viu, Mona Lisa, coloca açúcar adoçante ou no passado, quando se torrava café já com a rapadura dentro. No passado, a gente dizia assim, ah, mas o café é muito amargo. Só que hoje, Valderlins, tem uma questão que é o café selecionado, o chamado café de qualidade, e Pernambuco tem boas produções de café de qualidade, seja em Taquaritinga do Norte, seja em Triunfo. Aliás, Wagner, se me permite, eu queria mandar um abraço para os meus conterrâneos de Carnaíba, que, segundo eu soube, se hoje não fosse um sábado, a cidade estaria em feriado para acompanhar esse programa, porque Mesa de Bar tem uma audiência muito grande lá em Carnaíba. Só em contar a família dos Pereira e dos Souza, imagina, já dá metade do município. Então, eu diria, já para concluir, que o café bom já vem naturalmente doce, e você não precisa se preocupar com essa em acrescentar açúcar, adoçante ou colocar rapadura. Mas é claro que tudo isso é um processo. Por exemplo, neste grão que eu estou com ele agora, Wagner, eu trouxe ele de Taquaritinga do Norte. O ideal é você se preocupar em fazer com que o café seja moído na hora em que você vai passar o café. Porque o café é uma substância tão, digamos assim, cientificamente complexa, que à medida que você vai moendo o café, ele vai fragmentando informações. Vai saindo o cheiro, vai saindo o açúcar, vai saindo a doçura, vai saindo a acidez. Portanto, se você passa um café que ele foi moído tempos atrás, ele tem café, mas as informações são tão poucas a respeito do café que o ideal é você moer o café na hora em que vai passar. É por isso que eu estou moendo esse café nesse momento em que eu vou passar um café com a temperatura da água a 93 graus. E aí, se você não sabe exatamente o que são 93 graus, não tem problema. Quando a chaleira começa a chiar, ela está no forno, ou no fogo, melhor dizendo, e aí ela começa a chiar, ela já está chegando a 90 graus. Deixa mais um minuto, chega a 93, a água não ferve e você não sapeca, não queima o seu café.
Ô, Mona, você vai falar ainda um pouquinho, tirar suas dúvidas a respeito do café e do açúcar também, que eu não sei se você ainda coloca café com açúcar ou açúcar no café, mas antes deixa eu passar aqui também por Beethoven, porque a gente está falando de pontos cruciais de duas bebidas, de café e cerveja, como, por exemplo, temperatura ou adição de açúcar, que eu estou lembrando do sal também na carne, viu, Beethoven? Que a gente tinha o hábito antes de utilizar sal grosso e às vezes muito sal na carne antes de levar a carne para o fogo, mas há correntes que pensam diferente. Eu queria saber qual é a sua corrente. Por exemplo, eu prefiro assar a carne, depois eu coloco um sal granulado nela. Não grosso, nem o refinado. Um sal granulado e muito pouco. Eu trabalho com muito pouco sal, viu? E isso domesticamente, em casa, viu, Beethoven? Mas qual é a sua orientação?
Neguinho, veja só. O churrasco, na verdade, é um estado de espírito, né? Por mais que eu trabalhe com churrasco, eu tenho meus momentos. de churrasqueiro, de profissional, certo? E tenho meus momentos de assador, tenho meus momentos de fazer um churrasco, de, vamos dizer, trazer esse churrasco como um evento, como um momento, né? E eu costumo dizer que nunca é tarde para ativar o modo churras, o modo churrasco. Né? Sempre tem um momento. Então, essa questão do sal, por exemplo, do açúcar, da quantidade de ser mais, de ser menos, de ser antes, de ser depois, de que tipo de sal você vai usar, vai depender muito de gosto. Né? Nós temos uma papila degustativa que cada ponto da nossa língua identifica um sabor, certo? Nós temos uma papila que a gente tem o amargo, a gente tem o salgado, a gente tem o doce, a gente tem o umami, né, que é um dos sabores mais ácidos, que mais marcam, que trazem realmente aquela afetividade. Né? E o sal você pode variar. Na verdade, eu, particularmente, eu prefiro por gosto, quando estou fazendo um churrasco, quando também estou trabalhando, assando em um evento, utilizar uma flor de sal, um sal mais puro, um sal límpido, um sal colhido ali na superfície do mar, né? Uma coisa sem adições de humectantes. Na verdade, é uma coisinha natural, uma coisa boa. É lógico, tem seu valor agregado, tem seu preço, tem um produto de extrema qualidade, né? Mas a diferença, por exemplo, de um sal grosso, de um sal fino, ou até mesmo o sal granulado, né? Vamos chamar de sal de parrilha, né? No momento.
Isso.
Seria apenas a sua granulometria, né? Seria aquele sal que é o mesmo sal, né? Um sal com anti-humectante, um sal com adição de iodo também, né? Para poder equilibrar o produto, o sal, certo? E você tem uma diferença de granulometrias. Se eu vou fazer uma técnica de fogo de chão gaúcha, por exemplo, eu vou usar um sal grosso, e na verdade o sal grosso no Rio Grande do Sul, no pessoal mais pampeiro, é um sal grosso de verdade, é um sal que chega muitas vezes a 10, 12 milímetros, certo? É um sal que ele suporta de 8 a 10 horas de fogo, e ele vai salgando gradativamente enquanto o fogo vai dando esse tempo. Eu uso uma técnica de fazer um fogo de chão, certo? Pelo menos de carne bovina, sem sal nenhum, e finalizo com sal. Quando eu vou fazer essa técnica de fogo de chão de cordeiro ou de porco, né? Eu já tenho que preparar uma marinada e ou deixar esse animal marinando anteriormente, ou fazer essa marinada de uma forma que eu vá regando durante o seu tempo de cocção, certo? Mas entrando assim no assunto, bem sendo mais entrão aqui, a gente está falando de café, está falando de cerveja, e o churrasco, ele também, o café faz parte do churrasco.
Sim.
Né? Porque quando eu inicio um fogo de chão para entregar de meio-dia, meu fogo de chão começa de meia-noite, uma hora da manhã, certo? À noite, eu não estou tomando cerveja, eu estou tomando um café bem feito, passado na hora. E isso em várias experiências que eu já tive pelo Brasil, um churrasco pantaneiro, um churrasco dos Bandeirantes, ali na região de São Paulo. E o café é extremamente importante. A gente vê ali, ó, esse churrasco, na verdade, por incrível que pareça, começa com café. Entendeu? E a gente vê a importância de trazer bons grãos. Aqui, por exemplo, de vez em quando eu vou fazer um churrasco com os amigos, um fogo de chão aqui no sertão, daqui do nosso Nordeste, e eu já trago essa cultura do café, já trago a cultura de um café bem tirado. Adoro aquele café lá de Taquaritinga, dos meninos da Iaguara, sensacional. Produto, não tem nem palavra para falar dele, né? Então, a gente consegue harmonizar. Vamos falar de Nordeste. Qual é o nosso café da manhã, né? Uma carninha de sol, torradinha.
Uma macaxeira.
Um cuscuzinho, uma macaxeira. Né? Eu não vou comer isso de 5 horas da manhã com uma cerveja gelada. Eu vou comer isso aqui com um café bem passadinho. Então, ó, tá vendo que devagarinho vai entrando, as coisas vão acontecendo. Quando chega de meio-dia, o calor começa a baixar, a gente tem, eu tenho ali aproximadamente 8 a 12 horas de temperatura de fogo, né, num fogo de chão, trabalhando uma média de 100, 110 graus durante essas 8, 12 horas. Imagina debaixo de um sol de 40 graus, aí você tem que tomar uma cerveja, tem que tomar muita água, porque cerveja também não hidrata, mas você tem que tomar uma cervejinha para poder curtir aquele momento churrasco. Né? Então, tudo isso combina. A gastronomia ela tem essa vertente de uma coisa completar a outra. Vai depender do momento, a hora certa e o momento certo de você harmonizar isso aí.
Tá, então me lembra que daqui a pouco eu vou querer que você indique um corte e Romualdo vai indicar um grão para harmonizar com esse corte. O grão mais adequado para harmonizar com esse corte. Mas, Mona Lisa, eu dei essa volta todinha para deixar você propositadamente com água na boca. O né? Que é que você está pensando? Só estou observando aqui suas reações. O que é que está passando pela sua cabeça agora?
Olha, próximo aqui de meio-dia, a gente falando de churrasco, de cerveja e ainda de como o café abre o apetite aí para tudo isso, é de ficar realmente né, salivando, Wagner. E o que eu estava pensando aqui é exatamente como todos esses né, produtos, essas técnicas, esse conhecimento né, que a gente tem em áreas hoje tão específicas, né, o café é uma arte, a produção de cerveja é outra arte, né, que envolve, como você bem disse no início, muita ciência, né? Muita alquimia, né? Também.
E
ela acaba assim, né? Muito conhecimento científico, alquimia, e aí isso, né? Resulta para a gente que consome depois nessa percepção como uma obra artística, né? Mais poética, no sentido dos sabores, dos aromas também, né? Que vem disso. Mas acima de tudo, a gente também acaba aproveitando tudo isso em roteiros turísticos, né? E eu fico sempre pensando que todos esses elementos se convertem e que a gente tem que valorizá-los também nesse sentido, né? A gente pode fazer com que tanto o café quanto né, a cerveja ou o churrasco, enfim, se traduz de pequenos a grandes empreendedores, né? O que é mais interessante é isso, no caso, tanto do café quanto na cerveja aqui em Pernambuco, a gente sabe que eles estão concentrados nesses pequenos produtores, e o turismo associado a esse conhecimento acaba trazendo uma fonte de renda alternativa, né? O que acontece, por exemplo, em Triunfo já com o café, né? É muito comum lá que se faça aquele roteiro, não é, Romualdo? Pelos pequenos produtores e Wagner, é interessantíssimo. Não sei se você já teve a oportunidade. Você chega lá na casa dos pequenos produtores e você tem o café lá moído na hora, sobe aquele aroma fantástico. O pessoal passa o café para você e é um turismo de experiência incrível, né? E que você só tem indo a esses determinados lugares, né? Então, é exclusivíssimo. Eu costumo dizer que é um luxo de simplicidade, né? E que a gente só tem exatamente em determinadas regiões, né? E a Triunfo, tomar esse café na casa dos produtores não é igual a nenhuma experiência em nenhum outro lugar do mundo, por mais estrutura que você possa ter, por exemplo, né? Porque aquela experiência única naquele local. E é isso que também vai ser valorizado cada vez mais, né? Nesse momento pós-pandemia, né? De a gente sair de experiências muito massificadas para buscar justamente esse tipo de sensação única, né? Que só esses locais podem proporcionar. A mesma coisa com a cerveja. Eu tinha dito no início, né? Que fiz um roteiro das cervejarias e tá aqui super pertinho da gente, né? No Recife, no entorno do Recife, você tem, eu acho que 10, salvo engano, pelo menos 10 cervejarias que abrem para visitação pública, a maioria gratuitamente, inclusive, que lhe permite até experimentar, né? Você passa por todo o processo de produção, conhece mais sobre esse processo, experimenta, aprende e, claro, acaba se tornando um consumidor, refinando também, né? Os seus hábitos, os seus gostos. E aí você me perguntava, por falar nisso, né, se eu tomo o café com açúcar, não, eu bani o açúcar praticamente de tudo, né, desde o suco, o café. E aí exatamente também por considerar isso que você falava, né, tem tanta ciência envolvida, tanta alquimia envolvida, tanta gente pensando, né, nesse produto para ele ter aquele sabor ou aquele impacto sobre você, né, nesse momento da degustação, que qualquer elemento que você adiciona vai interferir, né, nessa experiência sensorial. Então, eu tenho o maior respeito. Eu adoro, por exemplo, bebidas puras, né? Claro, aqui e ali, uma vez na vida, um drink, misturar e tal, mas a cachaça é pura, a cerveja, né, pura, o café é puro, enfim, nem o leite eu costumo adicionar exatamente para isso, para sentir, né, esse sabor original, digamos assim, autêntico, que foi proposto por quem pensou, né, aquele produto. E é isso por enquanto, Wagner.
É, mas você tocou no assunto leite, e eu estou lembrando aqui que o feijão com arroz é tão brasileiro quanto o próprio café com leite. Mas a respeito do leite no café, Romualdo fala daqui a pouco. Eu quero saber se o café ficou pronto agora, Romualdo, ou se você ainda vai passar o seu café.
Olha, eu vou levar exatamente 2 minutos para passar o café. Me diga como é que está seu tempo, que eu digo como é que está o meu. 2 minutos
então,
dá tempo?
Vamos fazer o seguinte. Bom, deixa eu lembrar aqui de um fato que para mim está sendo muito gratificante, muito alegre, Mona Lisa, Beethoven, Walter Lins, Luiz Miguel e Romualdo, porque quando eu estava me preparando para começar o Mesa de Bar de hoje, eu fui procurar uma camisa que trouxesse um pouco do meu espírito para apresentar esse programa de hoje, e eu vou levantar aqui que Luiz Miguel vai saber mais ou menos do que se trata. Mostra aqui a Luiz Miguel. Conseguiu ler? Conseguiu ler, Miguel? Conseguiu, Mona Lisa?
Não. Ah, ok.
Ah,
agora.
Conseguiu? Conseguiu ler? Conseguiu, Miguel? Bom, estou usando a camisa. Museu da Cerveja de Blumenau. Né? Qual é o fato interessante, Mona Lisa, e você vai entender disso muito mais do que os demais convidados, é que essa camisa, quando eu comprei, fiz a visita ao Museu da Cerveja, lá em Blumenau, saí de Florianópolis, peguei a estrada, não sei se você já fez esse percurso, Mona, de carro, desci de Florianópolis para o interior de Santa Catarina, passando ali por Balneário Camboriú, passei em Pomerode até chegar em Blumenau, né? E fiz passei uma tarde em Blumenau, era época da Oktoberfest, inclusive, e estava bem pertinho de começar, na verdade, a Oktoberfest. E fui fazer uma visita lá ao Museu do Cerveja e comprei essa camisa no museu. Acontece que quando eu voltei para cá, Mona Lisa, que fui vestir a camisa não dava em mim. Estava apertada. Uhum. E hoje, procurando a camisa para fazer o programa, para me apresentar bem para vocês aqui, para os nossos ouvintes também, eu encontrei essa camisa e lembrei de Miguel, que a gente ia falar sobre cerveja hoje. Aí encontrei a camisa lá no fundo do baú. E fui vestir. E a camisa coube perfeitamente. Hã? Veja só. Agora, qual o mais interessante disso, Mona Lisa? Faz exatamente 11 anos que eu estive em Blumenau que eu comprei essa camisa. E só agora que ela coube em mim. Então, 11 anos depois, bom, apesar da pandemia, pelo menos, aparentemente, eu não ganhei peso, né? Mas essa é a felicidade do dia. Viu, Mona? Pelo contrário, perdi peso. Isso é bom.
Pois
né?
É, uma boa notícia, né? Geralmente, com o passar das décadas, as pessoas vão ganhando, né? Você conseguiu melhorar a forma, olha bem.
Eu que eu diga.
Exatamente.
Ou a cachaça envelhecida, né?
Exatamente. Mas, Romualdo, concluiu o café?
É o seguinte, eu moí 10 gramas de café de Taquaritinga do Norte. Se você não tem em casa uma balança, não tem problema. Uma colher de sopa cheia de café dá exatamente 10 gramas. Eu gosto de usar esse percentual de 10%. Portanto, para 10 gramas de café, eu tenho aqui 100 ml de água. 100 ml de água para 10 gramas de café, eu estou usando exatamente esse método mais conhecido e mais tradicional da história, que é o café coado em casa, porque traz lembranças da cozinha, da casa da vovó. A minha avó, Joana Francisca da Conceição, lá no sítio Várzea da Cruz, em Carnaíba, ela dizia o seguinte: se você não tem um café para receber umas visitas em casa, é melhor nem recebê-las. Então, esse café foi moído na hora justamente para ter mais informações, para eu não perder aroma, sabor, acidez do café. A água estava a 93 graus, significa, quando a chaleira começar a chiar, você pode passar o seu café, porque ela ainda não ferveu, e isso é importante. E a outra questão fundamental, esse café passado na hora, moído na hora e vindo de Taquaritinga do Norte, tem um leve toque de muita recordação, boas recordações. Eu diria assim, o café une as pessoas e esse café, e aí o nosso mestre cervejeiro vai me, eu espero que ele concorde comigo. O importante também é a torra do café. Esse café está na chamada torra média. Nós temos o costume de dizer, vamos tomar um café forte ou extra forte. O café bom, ele é claro. Claro, ou no máximo, essa torra aqui, ó, torra média. Por quê? Porque quando você sapeca muito, quando você torra muito o café, você extrai, sobretudo, uma importante substância que tem dentro do café, que é o óleo. O café sem o óleo não consegue manter essa harmonia do aroma, do sabor, da acidez e, sobretudo, tosta a cafeína. E café sem cafeína, meu amigo, deve ser igual cerveja sem álcool. Um bom café.
Ô Romaldo, por favor, aproxime a xícara da sua câmera para a gente ter uma noção melhor, para o nosso ouvinte que acompanha pela internet também, da tonalidade do café. Observe que não é um café preto, aquele café escuro, não é, Valderlins, que a gente está habituado a tomar em casa, na casa da avó da gente. É uma tonalidade mais clara, né? Mais puxado. Eu acho até parecido, viu, Luiz Miguel, com a tonalidade de uma IPA. Não parece, né? O tom de uma cerveja IPA, né?
Lembra bastante. E o café realmente é assim mesmo. Se você tem os cafés tradicionais, comerciais, de torra muito intensa, mas você tem os cafés especiais que te dão nuances de nozes, baunilha, toffee. Então, você tem que aprender a consumir esse café também. Você não consegue, de um dia para o outro, ensinar uma pessoa que nunca teve essa experiência se não tiver uma orientação. Então, o que vocês estão fazendo hoje é fantástico para poder direcionar o público a ter um consumo consciente para que ele tenha a melhor experiência. Então, essa é uma relação muito boa que você fez. A cor dela lembra muito bem uma IPA, uma APA, uma cerveja inglesa.
Exatamente. Agora, Valderlins, a gente está falando aqui do café de Taquaritinga, do café de Triunfo. Me diga aí, Cupira, o que é que move a economia de Cupira? Cupira tem produção agrícola, agropecuária? Como é a situação de Cupira?
Tem, mas não é, digamos, o forte de uma cidade típica interiorana, a agricultura, não. Cupira, inclusive, de uns tempos para cá, se notabiliza e ocupa um espaço importante na cadeia produtiva de confecções. É a cidade e município na colocação de quarta em importância no polo confeccionista de Pernambuco. Primeiro vem Santa Cruz do Capibaribe, depois Toritama, Caruaru e Cupira, com produção de artigos infantis. Aquele tipo de produto mosquiteiro e muito mais, o chamado kit de bebê, aqueles artigos de saída de maternidade, que é feito aqui, esse material e esses produtos, com a primazia incrível, uma qualidade ímpar. Então, por isso, Cupira hoje é a quarta cidade em importância dentro do polo confeccionista de Pernambuco com esse segmento. Tem uma proporção, inclusive, a nível mundial, que guardando as devidas proporções exatamente, a primeira colocação é a Johnson & Johnson em relação a produtos destinados à linha infantil enquanto bebê, e Cupira, com essa linha, fica em segundo lugar. Então, assim, a economia de Cupira, na verdade, hoje, é movida por esse setor de confecção. Artigos infantis, você precisa conhecer. Quem não tem ainda, ou está em vias de produzir, de ter bebê, um sobrinho, enfim, um neto, o próprio filho, precisa conhecer esse material que é produzido aqui no município de Cupira.
Mas o foco é roupa infantil? É isso, Valderlins?
Não seria bem roupa, o Wagner e amigos. É exatamente esse tipo de produção. Aquelas sacolas, bolsas, né? Bag, tipo, que as mulheres levam para a maternidade. Certo. E que tem vários tipos, vários tamanhos. Ela é confeccionada aqui, os próprios mosquiteiros, o kit de berço, que é aquela coisa de decorar o berço. É muito, muito legal, muito legal. E a partir exatamente dessa força, dessa cadeia produtiva, por 2 anos já, um evento que enaltece e projeta o pessoal envolvido, tem a oportunidade na realização do FCC, que é o Festival da Confecção de Cupira, nos moldes do Festival de do Festival do Jeans, lá de Toritama. Um grande evento que, infelizmente, esse ano, por conta da pandemia, foi mais realizado de forma remota, virtual, mas cumpriu o seu papel de catapultar, de projetar os produtores e esses produtos para o Brasil, para o mundo, a apoio do Sebrae, com rodadas de negócios, com, evidentemente, a mostra e comercialização de maquinário para potencializar essa produção. É muito forte esse segmento comercial e praticamente industrial aqui em Cupira, no polo confeccionista.
Isso que você está nos dizendo, Valderlins, nos leva a entender, inicialmente, de que há geração de empregos aí e que a população tem uma renda média satisfatória, né?
Pode ter certeza. Eu
acredito que vive-se bem em Cupira.
Isso. Aquela ideia de que depende de prefeitura, aquela coisa toda, faz muito tempo que deixou de acontecer aqui em Cupira. Principalmente o público feminino. E, claro, o masculino também, né? A coisa multi de participação, né? Bastante heterogênea, homens, mulheres, homens sentados às máquinas de costura, com serviço manual, de acabamento, de aparar, como se fala, tudo isso é muito bem aproveitado. Sem falar também, afora, exatamente essa linha destinada a bebês, a mamães grávidas, gestantes, saída de maternidade, você próprio tem já um tempo, né? Eu levei para você uma camisa daquela estampada, moda surfwear, que tem também várias indústrias com lojas da fábrica aqui em Cupira, que são destaques. Shorts, né, de banho, aquela coisa, moda surfwear mesmo, aquelas camisas estampadas que o nosso Geraldo Freire muito usa, também daqui de Cupira, a preços super acessíveis, né? Então, também é um outro setor de destaque e de referência da economia de Cupira, essa produção também de moda surfwear.
Eu digo até a você, viu, Valderlins? Estampada de bom gosto, viu? E de qualidade também. Porque você me deu duas camisas, viu? Duas camisas. Inclusive, já usei várias vezes aqui no programa as camisas que você me presenteou. E ainda
eu tenho a impressão que a semana passada você estava com a que eu te dei, se eu não estou enganado.
Foi há duas semanas atrás. Há
2 semanas, não foi?
Um tom verde. Exatamente. Mas, digo a você, continua no mesmo padrão. De qualidade. Então, Mona Lisa,
pois não.
Outro ponto do polo têxtil do Agreste, Cupira, né? Eu acho que cresceu, né, Valderlins? Sendo puxada aí no embalo de Santa Cruz, de Toritama, não é isso?
Isso.
Foi puxando,
exatamente.
Né, por esse caminho, né?
A ordem que eu te falei, perdão, Mona Lisa, a ordem que eu te falei é exatamente essa, né? A cidade de Santa Cruz do Capelaribe está no primeiro plano, em segundo lugar vem Toritama, em terceiro Carubaru e quarto Cupira, na cadeia produtiva e destaque do setor polo confeccionista aqui do estado de Pernambuco.
Diga aí, Mona.
Sem falar também, só para também aguçar a questão degustativa, né, que a gente tem falado a partir do café do Romualdo de Souza, da cerveja do Luiz Miguel, do churrasco do Beethoven, Cupira também hoje, e inclusive é um projeto do município, pela Secretaria de Cultura e Turismo, que tem à frente um grande amigo e irmão, o Edinho Vieira, que inclusive é uma pessoa ligada com comunicação, atua também aqui no marketing da Agreste FM, onde a gente milita, é criar um polo e um roteiro gastronômico, porque aqui tem muito daquela, eu não diria comida de boteco sofisticada, mas aquela raiz mesmo, sabe? Edinho, o secretário diz, em Cupira tem desde a produção, a confecção, da buchada de elefante, a tripinha, a piaba, como petiscos atrativos, uma tilápia frita. Então, muito em breve, também Cupira vai estar sendo vista e sendo atraída, pós essa pandemia, com esse circuito gastronômico que é muito forte aqui também.
Vamos lá.
Vários bares, restaurantes. Sim?
Você me aguçou a curiosidade agora. Vamos lá. Comida raiz de boteco. Me ajuda aí, Mona Lisa, que você conhece mais do que eu. Vamos lá. É, mão de vaca, buchada, sarapatel. O que mais, Mona? Diga aí.
Ele falou tripinha, buchada, sarapatel.
Piaba frita.
Vaca atolada.
Galinha de capoeira. Quase todo... Galinha de capoeira, um molho pardo, que aquela...
Cabidela.
Se vocês cabidela. Quiserem se deliciar, eu ainda tenho uma tripinha aqui para fazer inveja a vocês.
Olha aí, tá vendo? Não precisa nem vir a cupira.
Faltou algum prato, Beethoven? Hein, Beethoven? Desse prato raiz, faltou algum ainda?
Rapaz, o sertão tem a vantagem, né, que tudo que a gente junta faz uma festa, né? No sertão, toda junção, você vê, você faz um rubacão, né? Na Paraíba a gente tem essa história do rubacão, aqui a gente tem um baião de dois melhorado, vamos dizer assim, porque um baião de dois com queijo, com não sei o que, misturado, bota carne, lá na Paraíba é rubacão. Nós temos uma regionalidade muito, muito particular, né? No sertão, a gente vai, por exemplo, para São José do Egito, a gente tem um arroz da terra lá, né? E quem não comeu um pedaço de bode com arroz da terra no café da manhã em São José do Egito, não passou por lá.
É verdade.
Entendeu?
Uhum.
Cada região que a gente vai passando tem sua particularidade. E cupira eu não conheço ainda, mas em breve... Valdelins, aguarda aí, viu, que eu tô chegando.
Com prazer e satisfação, Beethoven. Pode ter certeza.
Diz aí, Mona Lisa.
Já entrou aqui na minha lista também, Valdelins, por várias razões aí que você citou, né? Eu tô esperando agora... A segunda sobrinha, né, que tá para chegar.
Pronto!
Já é um roteiro, né? E aí eu tava pensando também como se estabelece um círculo virtuoso, né? A partir de um tipo de empreendimento, como você disse, a partir das confecções, você já desenvolve todo o polo, né, gastronômico, daqui a pouco também, muito possivelmente, de hospedagem, para que as pessoas possam usufruir dessa atividade econômica principal, né? Mas para você ver como é uma atividade, como você disse, que já já que faz as pessoas da região já não dependerem, né, necessariamente do serviço público, mas que acaba também estimulando outras atividades, né, outros serviços. E isso é o primordial para um desenvolvimento sustentável, né, de qualquer região. Então, é fantástico o que você traz aqui para a gente e já nos coloca também como uma próxima possibilidade de roteiro, né? Eu também não conheço ainda o Cupira, não tive o prazer de ir até aí, mas já... Quero que você seja aí o nosso guia, né, gente? Acho que o Valdelins tem aí toda a propriedade para mostrar a gente os restaurantes aí de comida regional que a gente aqui, ó. Chegou já a hora de almoço, está todo mundo na vontade.
Mas pode ampliar, Mona Lisa, a expectativa de um quarto belíssimo, viu, para sua sobrinha, a partir dos produtos aqui de Cupira.
Valdelins é o embaixador de Cupira, viu?
Pronto, tá pegado, viu? Tamo junto aqui para sedimentar, apontar e levar vocês para todas essas áreas que lhe atraem a partir dessas informações colocadas aqui pela gente.
Maravilha. Eu tava Valeu. Pensando também, Wagner, quanto, né, a gente tem desses atrativos que nem todo estado conhece, então a gente precisa, né, intercambiar essas informações, promover esse nosso turismo interno e essa nossa, esse nosso trânsito, né, pelas diversas regiões. E também enaltecer aquilo que a gente tem de diferencial, né? Eu estava até aqui pensando que o Luiz Miguel vai saber falar sobre isso melhor do que eu, mas eu me lembrei que Pernambuco, Recife, né, teve a primeira cervejaria das Américas, não é essa história? O primeiro mestre cervejeiro teria vindo já com a comitiva do Maurício de Nassau, né, aqui para a região. Essa primeira cervejaria ficaria ali nas Graças, já naquele entorno ali do que é hoje o Jardim do Baobá, segundo contam. Enfim, então a gente tem muitos diferenciais, né, históricos, culturais, que a gente precisa trazer à tona e valorizar e transformar isso mesmo em produto cultural turístico, né?
Isso é interessante, Mona Lisa, isso que você coloca, antes de passar para Luiz Miguel, porque as grandes expedições de descobrimento, né, os grandes navegadores, as grandes esquadras, elas tinham, claro, a parte de cozinha, e na parte de cozinha vinha também as bebidas, né? Dentre elas, vinho, uísque e cerveja. Eles transportavam também, né? E nessas viagens, Luiz Miguel, teria nascido, por exemplo, a cerveja IPA, ou IPA, né? Que é uma sigla inglesa que significa Indian Pale Ale, que foi uma receita criada exatamente por navegadores britânicos no caminho... No caminho não, vamos dizer, no mar, né? No roteiro, no trajeto da Inglaterra até a Índia, porque em trajetos anteriores eles percebiam que a cerveja apodrecia na viagem, né? Perdia, sai, digamos, como se diz hoje, saía do prazo de validade, ela estragava na viagem. Então criaram uma receita mais encorpada, mais alcoólica, que era exatamente para ela suportar todo esse trajeto da Inglaterra até a Índia. Essa foi a história que eu ouvi. Não sei se você concorda com essa história, corrobora com essa história.
Então, Wagner, essa é uma das histórias que levam à origem da IPA, né? Existem outras, mas é uma das mais aceitas, porque com a propriedade do lúpulo, realmente ele tem uma função de conservação, de proteção da cerveja, mas o álcool é o que dá mais a proteção. Então, cervejas mais alcoólicas acabam tendo um prazo de validade um pouco maior, no caso dessas viagens longas que eles faziam, sem refrigeração, que não tinha isso naquela época. Mas é uma história bem, bem folclórica, mas bem aceita na comunidade. E eu só queria reforçar o que a Mona Lisa falou, que realmente é importante a gente valorizar esse roteiro turístico que existe ao redor da gastronomia, do café, da cerveja, porque nós aqui no Nordeste estamos começando a crescer isso agora, nos últimos anos, nos últimos 5, 8 anos. E que no Brasil, lá no Sul, já se faz isso há mais de 2 décadas. O pessoal das vinícolas, o pessoal dos alambiques, já acordaram para isso há muito tempo atrás. As cervejas começaram a fazer isso como um roteiro também turístico. E hoje tem empresas que vendem pacotes especificamente para turismo, para você visitar a cervejaria. Fora do Brasil isso é muito comum, e aqui a gente está começando a criar isso. E quando você tem uma cidade como Recife, que tem, eu estava contando aqui hoje, são 7 fábricas e tem mais umas 2 ou 3 que estão surgindo aí, você consegue muito bem fazer isso montando um roteiro de visitação, onde você passa ponto a ponto visitando isso. E realmente a história que ela contou, que a Mona Lisa contou, da primeira cervejaria das Américas, vindo com Maurício de Nassau, surgiu realmente em Recife, mas com a expulsão dos holandeses, só depois, com a família real chegando aqui de novo, que eles voltaram a fabricar cerveja. Mas a cultura, história e ciência, elas se entremeiam na cerveja, que é muito bonito estudar, muito bacana.
Ô Mona, por que a gente mandou os holandeses embora? Hein? Veja só, até a cerveja eles trouxeram para a gente aqui. E a gente cerveja, manda esse povo embora, Mona Lisa?
Vá, mas deixa a cerveja. Pronto.
Pelo menos assim. Deixaram, né? Tá certo, muito bem.
É isso que o Luiz estava dizendo, né? Da gente aproveitar, exatamente, transformar esse conhecimento em outros negócios, né? Eu estava me lembrando, você falou de Blumenau, que já é extremamente consolidado, né, com a Oktoberfest e tal, mas Petrópolis também, por exemplo, tem, né, um roteiro da mesma forma, além de ligado, né, a história e a presença, né, dos portugueses também, dos colonizadores portugueses, tem uma tradição forte também cervejeira, né, com a fábrica da Boêmia, por exemplo, né, que você também super bem estruturada e que está interligada com outros roteiros históricos da cidade, né? Então, já faz parte de uma rota que se complementa, né? Você visita a cervejaria, depois você também vai para um restaurante, e aí você visita lá o Museu de Santos Dumont, e tudo isso faz parte de uma... E o museu, obviamente, né? Do período imperial, e tudo isso está interligado. Então, a gente pode exatamente fazer, né, no Recife e em Pernambuco, de uma forma geral, esse tipo de roteiro, que é o que tem sido proposto exatamente dentro das perspectivas do turismo criativo, né, de explorar os territórios locais e os pequenos produtores locais para promover desenvolvimento e que traga resultado para quem é do local, né, para quem é da terra e para quem produz, né, e não só para os grandes empreendimentos.
Passadinha aqui nos depoimentos, perguntas, comentários dos ouvintes a partir do painel interativo da Rádio Jornal. Tem, por exemplo, Renato aqui do Recife dizendo: Wagner, que papo bom com esse pessoal. Queria deixar um relato aqui. Sempre gostei de café, mas depois de ouvir o Café e Conversa com Romualdo de Souza, me tornei um viciado. Hoje em dia, tenho em casa um coador, uma prensa francesa, uma máquina expresso, uma máquina de cápsulas, colocou moca italiana, dois moedores, só compro café com grãos de qualidade e não consigo mais tomar café com açúcar. Parabéns pelo programa. Olha aí, Romualdo de Souza, você, como sempre, fazendo escola, e eu vou dizer a você também, Renato, eu passei pelo mesmo processo que você, não tenho esse aparato todo que você tem. Mas Romualdo sabe que aqui em casa ele encontra uma prensa francesa, ele sabe que eu já compro o meu café em grãos, de qualidade. Tá vendo aí, Romualdo? Que coisa boa!
A prensa francesa do Renato, muito grato pela gentileza, Renato. A prensa francesa é essa aqui, ó, chamada também de French Press. E eu estou preparando um café na prensa francesa, aliás, o meu segundo café neste programa, e na prática já é o quarto do dia, porque neste método, Renato, é o método em que eu mais extraio a cafeína. A cafeína é uma substância muito sensível dentro do café, e quanto mais a água fica em contato com o pó, mais eu extraio cafeína. Portanto, quando você chega na cafeteria e toma o café expresso, você tem menos cafeína, porque o tempo de contato da água com o pó é de aproximadamente 19 a 20 segundos. Nesse método aqui são 3 a 4 minutos. Portanto, é muita cafeína e você vai ficar ligado. Depois de eu colocar, Renato, água e café naquela mesma proporção, 10 gramas de café e 100 ml de água, eu deixo decantar por uns 3, 4 minutos, baixo esse êmbolo, olha, tem aqui, como se, olha assim, ó, vem um êmbolo aqui, eu baixo o êmbolo, ele prende o pó embaixo, sobe só a água, o café está prontinho. Mais uma vez, o café é um pouco mais, como eu diria, mais claro, eu escolhi uma torra média, também produzido lá em Taquaritinga do Norte. E aí você pode sentir, a expressão correta é um café encorpado, um café intenso. Porque no Brasil nós costumamos usar uma expressão que é café forte, café extra forte. Eu digo para você, meu caro ouvinte, minha ouvinte, meu caro internauta, essa história de café forte, café extra forte, pode traduzir para café carvão, café extra carvão. É que a indústria faz o seguinte: pega aquele refugo, o grão carunchado, o grão que não se desenvolveu, ela não vai jogar fora aquele grão. Então ela faz o seguinte: bota em altíssimas temperaturas e o café acaba ficando muito escuro. Fuja desse tipo de café. Escolha torras mais claras ou, no máximo, torra média, que aí você tem mais acidez, mais aroma, mais sabor, mais intensidade. E, sobretudo, o que eu quero agora desafiar o nosso mestre na arte de preparar um churrasco. Eu gosto muito de carne de sol. Eu tenho um primo que ele se chama, viu, Beethoven? Ele chama-se Cícero. Mas o cabra é tão bonito que eu digo que ele é o Cícero Ronivon. Então, Ronivon prepara uma carne de sol especialmente para mim. E aí eu faço o seguinte: qual é o café que eu gosto de preparar com carne de sol? Um café que tenha mais acidez, porque a acidez do café, e aí você, quando você chega nas boas cafeterias do Recife, que aliás, infelizmente, temos boas cafeterias, essa é uma informação importante que deve constar no pacote do café, é a intensidade da acidez. Um café ácido, ele combina bem, harmoniza bem com carne de sol. E me desculpe se eu gaguejar, é porque eu estou com água na boca. Esse café que eu preparei tem uma acidez intensa e deve equilibrar, harmonizar muito bem com carne de sol, porque carne de sol tem uma ciência, um segredo que, infelizmente ou lamentavelmente, eu não conheço. Mas como eu me apropriei da informação do meu primo Cícero Ronivon, então o Ronivon sempre prepara uma carne de sol que é assim, ela é tão deliciosa que é como se você pode cortar a carne com o dedo. Nem precisa de faca, viu, Beethoven?
Carne de sol, Beethoven.
Meu querido Romualdo, a verdade é que a gente tem uma semelhança, né, na verdade, com o nosso processo da carne de sol. uma semelhança árabe, vamos dizer, uma semelhança que com a chegada dos portugueses aqui, os mouros trouxeram essa cultura, né? E a carne só é um produto de charcutaria, é um produto, vamos dizer, eu posso dizer com autoridade que é o primeiro e único produto de charcutaria brasileira, autêntica brasileira. Muita gente fala, não, é produto de origem portuguesa, isso aqui. Eu digo, rapaz, é tão português que lá não tem, só tem aqui. Né? Então, a carne de sol ela tem essa particularidade de já ter uma cura. Vamos aqui. Quando a gente começa a harmonizar, né, a gordura dos embutidos com café, a gente consegue ter um paladar agradável demais. A gente tem essa particularidade deles já se combinarem. A carne de sol com o café tem também essa particularidade. Ela é feita no sal certo, ela é feita com a carne certa, porque carne de sol é um produto nobre e ela deve ser feita, sim, com carnes, com produtos nobres, com matéria-prima boa. Né? Diferente de que muita gente acha que é uma carne que ela está na ponta de estoque e tem que virar carne de sol. E esse mito já passou e eu trabalho mostrando que isso aí já não existe. Desde 1981, a minha família trabalha com carne de sol no Recanto do Picuí e eu nasci dentro de um restaurante. Né? Não teve como eu não entender isso. Então, a gente consegue sim harmonizar um café com uma acidez muito boa aqui em Recife. Eu, particularmente, eu nunca harmonizei dessa forma, o café com a carne de sol. Mas eu já harmonizo de outras formas. Por exemplo, eu consigo hoje trazer o seguinte questionamento de harmonização, né? Que a harmonização ela pode ser feita por dois motivos, por semelhança e por contraste, certo? A gente consegue ter aí, na semelhança, a soma dessas características, tanto da bebida como do alimento, né? E, por contraste, na verdade, a gente quer identificar de um dos dois qual a sua particularidade, certo? Qual é, assim, o meu... Vamos dizer, o meu melhor conselho de trazer o café para dentro disso, como eu já faço, né? É utilizar o café como base do seu churrasco. Por exemplo, eu vou fazer um filé mignon de carne de sol, certo? Um corte que é neutro, mas automaticamente, quando eu faço a salga, quando eu faço a cura, que ele descansa no sal, né? Porque não descansa no sol, é diferente. Quando essa carne descansa no sal, eu vou ter ali uma base, eu vou ter um roux ali com o caldo da carne, depois o café na mesma temperatura do molho e montar um molho de café e servir um filé mignon de sol sensacional.
Rapaz!
Né? Como também eu posso utilizar, por exemplo, uma técnica de churrasco que não é nossa, que já é um American Barbecue, né? Que eu trago essas essências, culturas diferentes de churrasco, vamos dizer, eu trago barbecue, né, para dentro do Nordeste. Eu trago o Nordeste também para dentro dela. Por exemplo, aqui no restaurante eu sirvo um brisket de sol, certo? Eu faço a cura do brisket, depois eu preparo um dry rub, onde nesse dry rub eu uso muitos elementos nossos, entre eles o açúcar mascavo, né, e a manteiga de garrafa para poder trazer uma particularidade, uma nordestinidade. Então, quando a gente começa a misturar esses elementos de pápricas, de pimentas, né, de açúcares, o café faz parte também. Você moer um café bem moído e misturar um rub desse, você traz um aroma, um sabor totalmente diferente desse defumado, certo? Aí quando eu falo, Beethoven, como é que eu harmonizo isso? Aí é onde entra a cerveja. Por exemplo, eu preparei um dry rub muito bem feito com café, ele está ali carregado, está com notas ali acentuadas de café. Vamos dizer que eu utilizo ali uma carne vermelha, uma carne suína, né? Uma carne diferente. Faço esse dry rub, preparo esse suíno no American Barbecue, acentuo um pouco mais açúcar dele e depois eu vou harmonizar ali com a stout, porque eu vou ter a doçura, o defumado junto com a cerveja, que vai trazer um aroma, um sabor, vai trazer toda essa junção aí, e você vai trabalhar justamente naquele quesito de harmonizar com semelhança, né? Então eu estou ali trazendo um e o outro equilibrado, trazendo o mesmo sabor.
Ô Miguel, Luiz Miguel, vamos entrar com a cerveja agora. Depois dessa viagem gastronômica que a gente fez agora com Beethoven, o que é que você ficou imaginando de cerveja em termos de harmonização agora?
Nossa, eu fiz uma viagem aqui agora, foi né, porque a culinária, ela traz para a gente uma variedade muito grande, né? Então, o Beethoven trouxe ali para a gente uma pintadinha, né, uma pincelada só sobre o que ele fez com a carne da evidência do açúcar. E aí você pega, quando você constrói uma receita de cerveja, você começa a buscar características nela, e que aí, quando o sommelier de cerveja, ou quem vai servir o prato e quer harmonizar com a sua cerveja, ele vai buscar nas características dessa cerveja a semelhança ou o contraste, para poder fazer a harmonização. Então, ali entraria, por exemplo, uma cerveja mais maltada, uma cerveja porter também, que é escura e não é tão torrada, para evidenciar ainda mais o dulçor da carne, né? Daquele do açúcar com o sal que foi feito o rub da carne. Então, nossa, você tem muitas harmonizações. E tem harmonizações que as pessoas ainda não conhecem. Porque, por exemplo, dificilmente alguém que é leigo no assunto de cerveja vai aceitar uma harmonização de cerveja com doce. Né? As pessoas não estão acostumadas. Então, pegar uma porter com uma sobremesa de chocolate, pegar uma sour, né? Nós tivemos a felicidade de produzir aqui em Pernambuco a primeira Catarina Sour, que é um estilo que está tentando se fidelizar como estilo brasileiro. A gente usava amora na cerveja e harmonizava, por exemplo, com uma sobremesa de frutas vermelhas. Então, isso traz para as pessoas uma experiência inovadora e nova. Ali, né? Ninguém tem essa experiência. Então, as pessoas estão buscando agora também o profissional sommelier de cerveja para poder fazer a mudança do cardápio, da escolha de que cerveja eu vou comprar para o meu estabelecimento para poder harmonizar com os pratos que eu estou servindo. Então, muda toda a cadeia de negócio que você trabalha em volta da cerveja. Então, isso é a viagem da gente vai longe. Um programa de 1h30 é muito pouco para falar de cerveja, café e churrasco. Tem que repetir todo sábado isso.
Mona Lisa, deu água na boca ou não?
Ô, 12h12 já, tá na hora do almoço. Eu acho que a próxima vez a gente tem que combinar aí, que Romualdo manda o café antes, a gente vai se preparando aqui, começa a conversa, daí daqui a pouco chega o churrasco com a cerveja harmonizado e pronto. A gente segue a tarde
inteira. E Beethoven já abriu uma IPA? É uma IPA, Beethoven? Pela cor é uma IPA.
Parecendo.
Ou tá enrolando a gente? Hã? Olha aí a carne, pera aí, tá mostrando a carne de sol agora. É a carne de sol, é isso, Beethoven? Abre teu microfone aí que tá fechado, Beethoven. Abre o microfone, por favor, para explicar pra gente. É a carne de sol?
Deixa eu tirar aqui.
Pronto.
Isso, nós temos aqui um prime rib de sol. Deixa eu... Eita, agora.
Pronto. Mostra aí.
Isso.
Aham. Uhum. Prime rib de sol, veja só. Como o Beethoven falou, não tem mais aquela história de carne de terceira para ser carne de sol, não. Carne de primeira fazendo carne de sol. Filé mignon, prime rib, um contrafilé.
Uma farofinha d'água.
Uhum.
Um vinagretezinho, que é.
Maravilha.
É, não pode faltar no churrasco.
Claro. Olha, uhum. E um prime rib.
Uhum. Essa carne tá de sol, tá? Uhum. E você vê que a gente tem uma. Ó, tá orando aqui no dedo, ó.
Não precisa nem de faca.
A gente tem uma tonalidade diferente, né? Dessa carne de sol, né?
Certo.
Olha. Uhum. Certo? Isso. E eu aqui vou almoçar ela já, já. Essa coisa linda, que tá uma delícia, certo? Uhum. Você Mas pode Wagner. Ver que ela... Uhum. ela tem aqui, ó, uma gordurinha, né? Como a gente tá vendo.
Sim.
Na verdade, a IPA... É uma cerveja que harmoniza muito, mas muito bem com carnes, né?
Isso.
Mas, particularmente, a harmonização... Deixa eu voltar aqui direitinho.
Uhum. Sim, a harmonização...
É a bexiga.
É. Eu quero que você fale também, Beethoven.
Pronto.
Pronto, conclua, por favor.
Pronto, a harmonização, na verdade... Epa.
Pendura, bicho.
Pronto, agora vai.
Agora vai.
A harmonização de uma cerveja IPA, por exemplo, como eu estou aqui, ela pede, na verdade, cortes com menos gordura, né? Ela perde um corte mais magro, mas como ela também já está de sol, eu trouxe essa harmonização aqui para poder vir com uma carne bem saborosa no sal, equilibradíssimo, e uma IPAzinha para dar aquela agitada nela.
Meu Deus do céu.
Já eu como a carne, mas a IPA eu já vou tomando.
Wagner, faltou combinar com a gente esse momento de tortura, viu, Wagner?
É, eu avisei no começo. Eu avisei.
Não, que avisou que não.
O cheiro
ia... Eu tomei vacina faz 2 dias.
Ai, doido.
Eu avisei que o cheiro ia entrar aí pelas ondas do rádio, ia bater todo o estado, e quem está acompanhando pela internet está sabendo o que é que a gente está falando aqui. Mas vamos fazer o seguinte, aliás, uma delícia de programa, passando aqui pelas mensagens dos ouvintes da Rádio Jornal através do painel interativo, tem Canindé de Recife dizendo que o café de Romualdo parece cerveja, chega a dar água na boca, está mandando um abraço para você, viu, Romualdo? Tem também Edênio, daqui do Recife, dizendo: já me desprendi da minha Olinda para saborear esquitute nordestino em Cupira. E diz também que o programa está maravilhoso, está mandando um abraço para todos. Diz que em Cupira tem um mocotó com pirão espetacular, num boteco ao lado do estádio de futebol. Natalício de Bom Jardim, ou melhor, de Belo Jardim, diz: Cupira não tem significado nenhum para o turismo. Eu discordo de você, viu, Natalício, porque turismo tem várias vertentes, inclusive, Mona Lisa pode explicar melhor para a gente. Não existe somente o turismo, aquele de passeio, de lazer. Tem um turismo religioso, tem um turismo de negócios, que aí Cupira pode se encaixar. E, claro, a gente vai conhecer melhor Cupira para saber se as belezas naturais de Cupira também podem trazer também grandes atrativos para a cidade e para os turistas que visitam o município, claro, né? Temos também aqui Lourinaldo, do Recife, dizendo: próximo acesso para a Lagoa dos Gatos, tem um caboclo que vende uma carne de sol na brasa com feijão verde que não tem pareia, não. E ele é de Cupira. Rapaz, Alderlins, Cupira está fazendo sucesso aqui, viu? Sabia que tinha tanta gente de Cupira aqui acompanhando a gente, não. Tá vendo? Aí tem mais, viu?
Muito bom.
Não dá para ler tudo.
Muito bom. Tá vendo? Muito bom, muito bom. Uhum. Ô, Wagner, tu me permite só uma colocação reparadora aqui de um fato?
Lá,
meu histórico. Você no início disse: ó, Valderlins, vou te apresentar aqui ao pessoal e tal, mas o mestre Romualdo de Souza, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, em Brasília, diga-se de passagem. 2009, mestre Romualdo, naquele processo de transição do então deputado federal por Pernambuco, José Múcio Monteiro, para ir para o Tribunal de Contas da União.
Verdade.
José Múcio foi sempre mais que um deputado aqui de Cupira, tanto que com a ação dele em favor desse município, liberação de emendas, ele foi apelidado pelos colegas lá na Câmara de Zé de Cupira. E aí, como forma de agradecer e homenagear, a gente, à época, militava na rádio Nova FM, companheira aqui, né? Com a irmã aqui, e me mandaram para Brasília. E chegando aí, a primeira pessoa que eu conheci foi você, que entrevistei, inclusive, já foi de cara dando uma aula do nome originário de Cupira, associando a abelha e tal, de um conhecimento, claro, que lhe é peculiar, e me situou muito bem entre os jornalistas. Imagina eu, matuto de Cupira, no meio lá de Romualdo de Souza, José Maria Trindade, o jornalista das grandes redes de TV que entrava ao vivo daquele lugar que eu estava lá, eu vi a marcação de câmera do lugar, eu fiquei assim, sabe, me sentindo, digo, caramba. E graças ao apoio, à receptividade recebida do Romualdo de Souza. Não sei se o senhor lembra, mas
claro.
Muito obrigado, viu? Lembra?
Claro, claro.
Pronto.
Lembro, e é sempre um prazer receber os colegas pernambucanos quando chegam por aqui. E aí eu tenho dito assim, viu, Wagner? Toda vez, claro, agora em tempos de pandemia as coisas estão meio restritas, mas toda vez que, quando chega um colega de Pernambuco me pedindo informação, eu me lembro que em 1987, quando eu comecei a fazer cobertura no Congresso Nacional, as pessoas que me apoiaram, que abriram as portas para eu começar a trabalhar por ali, elas serão sempre muito gratas. Então, a gente tem de ser muito parceiro, colaborador, nesse espírito que a gente está sempre por aqui, e sejam sempre muito bem-vindos à cidade de Brasília, ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto.
E outra coisa, rapidinho, só uma orientação de nível doméstica. Eu ganhei um exemplar de café de Taquaritinga do Norte, do atual pároco de lá, o Padre Pedro, Padre Pedro das Romarias, é assim que ele é conhecido, mantém um programa diário aqui na Agreste FM, e ele me trouxe um exemplar. Eu não me recordo o rótulo, o título, mas aí eu tentei me lembrar que ele falou que seria do senhor Paulo, que tem, parece, como parceiros uns americanos lá em Taquaritinga do Norte, produzindo esse café. A minha esposa, minha loura Gislane, aí eu queria que o senhor se dirigisse para ela, já que o senhor reputou os cafés lá de Taquaritinga do Norte como ótimos, de ponta a ponta, ela ficou meio ressabiada, meio na dúvida em consumir aquele café. Diga aí para ela, o café é bom ou não é? Independente da marca, já que todos de Taquaritinga do Norte estão em alta conta na sua avaliação, Romualdo de Souza.
O café chegou no Brasil em 1726. E aí ele começou a ser plantado ali no Maranhão, no Pará, no Ceará, numa região chamada de Ubajara, na Serra de Ibiapina, e depois desceu para Taquaritinga do Norte, onde nós temos hoje as plantações mais antigas do país. E é desde essa época em que o café de Taquaritinga do Norte preserva uma qualidade muito importante, que é o fato do café ser plantado à sombra das árvores. Então, absorve muito mais doçura, tem menos incidência do sol e é um café maravilhoso, o café de Taquaritinga do Norte, galega.
Muito bem, olha aí. Agora, deixa eu lembrar aqui também que, além do professor Romualdo de Souza e do professor Beethoven, Luiz Miguel também é professor de cerveja. Mona Lisa, Luiz Miguel ensina a fazer cerveja. Então, eu quero saber, Luiz Miguel, se ainda tem muita gente procurando aprender a fazer cerveja e a fazer cerveja em casa. É possível fazer cerveja morando num apartamento?
Veja, é muito possível. Mas deixa só fazer um adendo. Eu não sou só professor de cerveja, eu também sou professor lá no Centro Acadêmico de Vitória. Vou mandar um alô para eles.
Sim,
aqui. Eu sou certo. Professor da UFPE. Uhum. Né? Então, uhum. Professor mesmo. Eu sou professor lá da UFPE, para a área de enfermagem. E há 10 anos eu me envolvi com cerveja e acabei migrando em paralelo para essa profissão, que é fantástica. E nós começamos, antes de se tornar cervejeiros profissionais, eu e Patrícia que já participou do seu programa, que você já citou, nós começamos a fazer cerveja num apartamento. Né? Então, é possível você fazer como um hobby. Né? Você hoje é muito mais fácil, porque cidades como Recife, as capitais, já têm lojas que atendem o cervejeiro caseiro a comprar os seus insumos, não precisa comprar tudo pela internet, isso ajuda muito. E a Patrícia, junto com Chiara, que é uma sócia dela, elas têm uma escola cervejeira, que é o Instituto Ceres. Né? Uhum. Então, as pessoas podem também aprender, já nessa pandemia, que está todo mundo tendo ensino remoto, existem cursos online para poder aprender a fazer cerveja. Né? Uhum. Eu faço hoje o ensino, eu acabo tendo um programa de mentoria, onde as pessoas que querem abrir sua cervejaria, querem abrir seu brew pub, que é um bar com a produção de cerveja, hoje eu tenho um programa de mentoria chamado Cervejarias de Bairro. Então, eu acabo ensinando as pessoas a como estruturar o seu negócio para montar uma cervejaria pequena e viável. Né? Então, de todo lado, tem um lado de professor meu que acaba sobressaindo. Eu gosto de ensinar isso. Né? Uhum. Então, é muito possível, sim.
Ou seja, você não ensina somente a parte gourmet, a produção da cerveja. Você ensina também a questão de negócio, do empreendedorismo em si, a parte do negócio.
Isso é muito importante. Desde o planejamento do negócio, a escolha dos equipamentos, quais as receitas ele pode trabalhar, né, como melhorar, otimizar o seu processo de produção, fazer com que aquele negócio dele prospere, para que ele possa ter viabilidade. É muito mais parecido com uma consultoria, só que eu não atuo dentro da fábrica dele, porque a gente está à distância, mas é uma mentoria, como se fosse uma orientação de um mestrado, de um doutorado.
Ah, entendido. E eu quero fazer um registro, viu, Luiz Miguel, e para todos que estão no programa e nos ouvindo também, que a melhor cerveja lager que eu provei das nossas cervejas artesanais pernambucanas foi a que você produziu. Né? Infelizmente, você não está produzindo mais dela. Né? Mas, assim, é uma cerveja lager com um toque, de fato, bastante refinado. Adorei aquela lager que você produziu. Infelizmente, você não produz mais dela. Você agora está ensinando a produzir. Talvez eu seja seu aluno para produzir essa cerveja aqui na minha casa. Né? E, Mona, quer que você tenha mais aí?
Prazer.
Ah, sem dúvida.
Ô, Mona. Ninguém vai segurar o Wagner, viu? Se tornando mestre cervejeiro e grande conhecedor de cachaça também. Aí
rapaz,
agora vai ser top.
Eu gosto demais. Eu gosto de cozinhar. Eu gosto dos prazeres da mesa também. Acredito que Mona Lisa também. E se eu aprender a fazer cerveja, meu amigo, não sai mais de casa. Diga aí, Mona.
Quero aproveitar aqui para fazer a defesa turística aqui de Cupira. Enquanto a gente estava no intervalo, eu fui buscar informações aí, estimulada por Valderlin. Uhum. E a gente tem, né, além do turismo de compras, né, Wagner, como você citou, que é um tipo de turismo que movimenta bilhões no mundo inteiro, né? E é turismo, né? Toda atividade que prevê esse deslocamento, né, entre regiões, entre cidades, entre territórios, e que você passa pelo menos, né, um dia no destino, é considerado turismo. Então, uhum. é até o turismo corporativo, o turismo a trabalho, né? A gente faz isso o tempo inteiro, né? Vai trabalhar no interior do estado ou em outra região, a gente está fazendo turismo também, está movimentando toda uma cadeia, né? Do transporte rodoviário ao transporte aéreo, quando é o caso, né? A hotelaria, aos restaurantes, tudo isso faz parte da cadeia turística, né? Para vocês terem ideia, são mais de 500 segmentos impactados pela atividade turística. Né, vai desde do estabelecimento em si até o pequeno fornecedor daquele tipo de produto ou serviço. Mas aí, voltando a Cupira, eu estava olhando aqui, eu adoro o turismo de natureza, fazer trilha, esse tipo de coisa. Cupira tem a Serra Olho d'Água, não é isso, Valderlin?
Tem a chamada Serrinha, exatamente, que tem um projeto de revitalização em andamento que vai bombar aquele ambiente lá, viu?
Já tem trilhas, né? E aí eu estou falando aqui também que ela é usada, inclusive, também para o turismo religioso, né? Vocês têm aí também outros eventos, como a Caminhada da Fé, né?
Tem isso mesmo.
As festividades juninas, então a gente já pega aí o turismo de eventos também, o turismo esportivo com o Enduro das Águas, não é isso? Que acontece, claro, em tempos não pandêmicos, né? Esperemos que isso volte o quanto antes.
Que já contou, viu? Perdão, Mona Lisa, em edições passadas, o Enduro das Águas, com participação de pilotos internacionais. Espanha, já passaram por aqui.
Espanha, Argentina, Portugal, né? Gente de muitos lugares.
Exatamente.
Mundo, né? Homens e mulheres de várias partes do mundo. Pois é. Isso é importante para a gente ter em mente, ter o conhecimento, é aquilo que a gente dizia no início, né? Para a gente mesmo, nós próprios, pernambucanas e pernambucanos, conhecermos, visitarmos, divulgarmos, e principalmente nesse período, né, que a gente não está podendo se arriscar a ir muito longe ou ainda, né, sem querer pegar aí um avião para ir para outras regiões. E por que isso, se a gente tem tanto a conhecer e a desfrutar aqui tão próximo, né?
Estimulando. Com instalações dignas, aconchegantes, confortáveis, com um hotel fazenda espetacular que a gente tem aqui, exatamente como alguém citou, né? Na saída para a Lagoa dos Gatos, o Hotel Fazenda Glória não deixa dever a nada do gênero em termos de um hotel fazenda. Muito bom, viu, Wagner? Quando vier para cá, está convidado lá.
Muito obrigado.
Da Dona Vanja, do Moacir e do pessoal lá do Hotel Fazenda Glória.
É isso, concluir, eu faço Mona? Um apelo. Eu quero fazer um apelo aqui a nossas ouvintes, aos nossos ouvintes, exatamente porque a gente precisa estimular essa recuperação econômica, né? A gente sabe que o turismo foi muito impactado, na verdade, a atividade econômica como um todo foi muito impactada, né? Está sendo muito impactada ainda pela pandemia. Para vocês terem ideia, no turismo hoje, o Brasil como um todo teve uma reversão de quase 30%, né? Então, comparado a 2019, nosso turismo encolheu em 36%, na verdade, quase 40%, né? Segundo a Confederação Nacional do Turismo. E a forma hoje de a gente fazer, né, esse estímulo, esse incentivo, é exatamente se apropriando dos territórios, dos atrativos que a gente tem na nossa, né, no nosso próprio lugar. Então, assim, conhecer Pernambuco, desfrutar dos atrativos de Pernambuco é uma forma de estimular desde o restaurante, a padaria, a pequena hospedagem, né, a esses pequenos comércios também, enfim, né, aos atrativos que tem em cada região, aos guias de turismo, né, que fazem, por exemplo, as trilhas, enfim. Então, para além, né, da diversão em si, ou para além desse escape que todos nós estamos precisando aí depois de tanto tempo, né, de isolamento, a gente precisa também pensar nesse estímulo direto a quem depende, né, desse serviço para sobrevivência. Então, por que ir a outro estado ou a outra região se a gente pode estimular o nosso próprio Estado, né, a se reerguer nesse pós-pandemia. Então, faço esse apelo e esse convite. E não é por falta de qualidade, né? Isso, como o Valderlin muito bem disse. A gente tem qualidade suficiente de ponta a ponta, né? A gente tem, por exemplo, tem gente que não conhece ainda, a gente tem vinícola em Garanhuns, né? Além daquelas lá de Petrolina e da região ali do São Francisco. Né? A gente tem lugares fantásticos de natureza, como o Vale do Catimbau, por exemplo. Em Pesqueira, né, a gente tem também aí uma série
As Cachoeiras de Bonito.
As Cachoeiras de Bonito, teleférico, voo de balão, né? A gente tem, enfim, o próprio Café de Itaquaritinga, como a gente já disse, de Triunfo também, uma série de atrativos culturais, né, associados também aí. Então, enfim, Passira, né, com toda a renda, que já é referência no mundo. Enfim, a gente tem muito, assim, o que conhecer, né, se apropriar e estimulando principalmente esse pequeno produtor que precisa mais do que nunca desse nosso apoio, desse nosso olhar nesse momento.
Muito bem, Mona. Nosso tempo, infelizmente, voou, como sempre ocorre com conversa boa, né? Eu sei que Beethoven está com a mãozinha levantada. Quer um recadinho, 10 segundos para você, Beethoven. Quer falar alguma coisa? Você levantou a mãozinha ali já? O que, é que você quer dizer? Rapidinho, nosso tempo esgotou já. Pois não.
Romualdo falou sobre o café com a carne de sol e eu fiquei ali, falei do café, mas já foram aqui no meu WhatsApp aqui falando do café arábica Bourbon. Eu, na verdade, não tenho tanta particularidade com o café em si e os tipos do café, mas falaram que ia harmonizar muito bem com a carne de sol, Romualdo.
Romualdo?
Muito boa. Boa ideia. O café Bourbon, ele tem uma intensidade muito forte e ele é muito marcante e harmoniza muito bem com carne de sol. Aliás, café harmoniza com quase tudo.
Gente, como disse, o tempo voou, já estouramos o tempo, inclusive, mas eu quero agradecer a todos vocês, a Beethoven Picuí, meu amigo Valderlin Santos, ao professor Luiz Miguel Sanches, ao professor Romualdo de Souza, minha querida Mona Lisa Dourada. Que conversa maravilhosa, gostosa. Agora, chega de tortura, né? Deixa eu ir ali tomar minha cervejinha e descansar, tá bom demais, né? Pessoal, obrigado, felicidades a todos vocês, abraços, e a gente vai se encontrar outras vezes, porque essa conversa não pode parar por aqui não, viu? Obrigado, pessoal, valeu! Mesa de Bar volta, semana que vem!
Programa bom, não tem outro melhor do que Mesa de Bar. Programa bom, eu vou te contar. Programa bom, não tem outro melhor do que Mesa de Bar. Na Mesa de Bar você curte um papo gostoso, legal. É onde a gente discute mulher, futebol, carnaval. É onde se sabe de tudo, se chora e se canta vitória. Na Mesa de Bar tem cultura, na Mesa de Bar tem história.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.